Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre aqui. Estou com o Fernando Brolo, da Loja Fink. Muito obrigado, Fernando, pela participação e seja bem-vindo.
Eu que agradeço aí o convite e o que a gente puder fazer para agregar mais ainda no podcast, no conteúdo e tudo mais. Para isso.
Bacana. Cara, a gente tem uma pergunta que já é tradicional aqui no podcast, que é: quem é o Fernando na fila do pão? Se apresenta para a galera.
Ninguém. Mas, brincadeira, assim, o Fernando Brolo é um profissional hoje, dono de uma consultoria, um dos sócios de uma consultoria, a Loja Fink IT, tá? Uma empresa de consultoria de software, fábrica de software, de tecnologia de informação, né? Onde eu comecei minha carreira na área comercial e vendas da Microsiga, antiga atual Totos, na verdade, né? Então, tudo isso aí caminhou para caminhar para uma criação de uma consultoria de tecnologia da informação, formado em marketing e vendas, pelo CIUNSP aqui de Itu, tá? E pós-graduado pela PUC do Rio de Janeiro também.
Que legal. E você nasceu em São Paulo?
São Paulo capital, paulistano.
Bacana. Que lugar de São Paulo que você nasceu?
Nasci no Jardim Paulista.
Jardim Paulista.
Mas morei em Pirituba muito tempo e, claro, também depois meus pais mudaram para Franco da Rocha, onde a maior parte da minha vida foi toda em Franco da Rocha, como um todo, né? E depois, aí, com o decorrer da profissão, a gente acabou migrando em algumas cidades brasileiras, tá? Eu sou um cara que vivi em bastante cidades: Belo Horizonte, Araçatuba, Rio de Janeiro, interior de São Paulo quase todo, e aí acabei, hoje, há mais de 12 anos, morando residindo em Sorocaba.
Legal. E por que você escolheu Sorocaba para morar no final ali? Ou as outras não foram escolhas?
Na verdade, foi uma escolha profissional, né? Então, acho que quando eu entrei na Microsiga, tinha uma vaga para o interior de São Paulo e era para a unidade de Sorocaba. E aí acabei vindo para cá, gostando da cidade e ficando por lá mesmo. E a esposa não quer mudar mais para São Paulo nunca mais, né? Quem conhece o interior não vai para São Paulo.
Não vai, né? Não, verdade. Vai. A minha sogra, minha esposa, nasceu em São Paulo também. E minha sogra conheceu um indaiatubano, mudou para Indaiatuba. Aí, depois de um tempo, voltou para São Paulo. E aí falou: ah, não dá para morar mais aqui, não. E voltou para Indaiatuba de novo. Então, ela falou: não dá aqui, eu não vou sair mais.
É engraçado isso, porque a turma tem uma história também nessa pequena parte de Microsiga, que quando eu entrei na Microsiga, ainda minha esposa estava morando em Franco da Rocha com meu filho, eu acabei vindo morar em Indaiatuba com meus avós. Meus avós são daqui, originários aqui de Indaiatuba mesmo, né? Toda a família, tanto por parte de vó, de pai ou de mãe, né? E a gente fiquei morando, fazendo essa ponte aérea, ponte rodovia ali, Sorocaba, Indaiatuba, durante algum tempo, até me foi, e realmente residi diretamente em Sorocaba.
Legal. E aí a sua trajetória profissional, né? Você entrou direto na Microsiga ou o que você fez desde o início?
Tudo começando a entregar jornal na rua, né? Primeiro. Primeiro trabalho meu, não remunerado, valendo sorvete do pai. Meu pai tinha um jornal em Franco da Rocha já estava em Franco da Rocha, com o jornal em Franco, tendo um jornal. E eu comecei a entregar jornal em Franco da Rocha, entregar o jornal. E depois, remunerado, claro.
Seu pai tinha um jornal, é isso?
Tinha. Meu pai trabalhou na Gazeta Mercantil, era editor gráfico na Gazeta, o jornal Gazeta Mercantil, que hoje não existe mais. Um jornal puramente por parte econômica, como se fosse o Valor anteriormente. Uhum. O DCI, né, também, que eram grandes jornais da época de parte econômica. E ele acabou tendo, como uns dois amigos, uma sociedade, um jornal local.
Que legal.
Então, tem uma veia jornalística, não jornalista de fato, mas meu pai fazia o jornal, o editor, ele fazia toda a parte de editoração gráfica e tudo mais. Lembro da época do Fotolito. E sou um pouco antigo já, cabelo branco e barba branca.
Eu comecei trabalhando em lista telefônica. Caraca. Aqui em Indaiatuba. Aí depois trabalhei em jornal também, e aí fui para agência, depois não saí mais.
Não saí mais desse mundo, né? Então, só para continuar no jornal, falando distribuindo, na verdade, depois eu comecei a trabalhar como office boy no despachante, em Franco da Rocha mesmo, e aí eu acabei indo para São Paulo, logo voltando para São Paulo, onde eu trabalhei muito tempo lá como office boy, depois trabalhei na área administrativa da empresa, e foi quando depois eu precisei voltar para Franco da Rocha, voltei para o despachante, e onde eu comecei na área de vendas, né? Só para colocar o start, como é que você entrou na área de vendas? foram vender um software de despachante para o despachante onde eu trabalhava, e eu gostei do jeito que o cara trabalhava, ele tinha um carro da empresa e tudo mais. Eu falei, como é que faz? Ele falou, vamos lá conversar. Conversei com a empresa de software na época, aí que eu entrei no mundo de vendas, onde eu fui começar a morar, onde eu fui morar em Belo Horizonte e começar a desbravar o mercado de software para autoescolas e despachantes em Belo Horizonte. Foi aí que começou a minha área de vendas na minha vida.
Caramba, que legal. Então você olhou, gostou da vida que o cara tinha, falou, eu quero ter essa vida. Exato. E aí falou, quero mexer com isso.
Exatamente. Imagina, ele tinha um carro zero na época, né? Na época, quem tem carro zero? Hoje tá caro, tá difícil de novo, né?
De novo.
Mas vamos falar assim anteriormente, né? Tinha essa dificuldade de ter carro zero. Gostei, o cara todo social, já usava uma gravata, achei legal. E eu falei, pô, eu queria isso pra mim.
O Brasil é muito louco, né? Porque você falou, tá difícil de novo. Eu lembro que há um tempo atrás, você tem um carro zero, você já era meio rico, né? E agora voltou nesse estágio, né? E aí você foi para BH direto? E como é que foi morar em BH?
É uma cidade maravilhosa, né? Eu, particularmente, é uma cidade que eu moraria tranquilamente, levaria a família de uma forma bem segura. E uma cidade, um povo muito agradável, um povo bem, bem, bem receptivo, na verdade. E é uma cidade que eu gosto muito de Morros e tudo mais. Mas, infelizmente, o software que eles desenvolveram para a região de BH era compatível com o estado de São Paulo, né? Porque é uma legislação do estado de São Paulo, e aí acabou não sendo muito vantajoso. Acabei fechando alguns contratos, então, como eles pararam a operação, eles tiveram que devolver esses contratos lá na época. Uhum. E aí eu acabei vindo para a região. Aí comecei a conhecer a região de Sorocaba.
Entendi. Aí não deu certo em BH, mandaram você para o interior.
Exatamente. Conheci aí Presidente Prudente, Araraquara, Ribeirão Preto, Rio Preto, Araçatuba. Desbravava todo esse interior vendendo software para despachante e autoescola.
Legal. E quanto tempo você passou nessa empresa vendendo software para despachante e autoescola?
Alguns anos, acho que uns 2-3 anos de empresa, acredito eu.
Legal. E aí depois você já foi para a Microsiga? Não?
Então, aí depois disso aí eu entrei para a área de hardware um pouquinho. Aí vamos lá, primeira parte de vendas, aí onde entrou TI no negócio, né? E aí eu comecei a entrar numa empresa de hardware, né? Uma empresa que comercializava computadores e fazia manutenção de computadores e contratos com essas empresas, comércio e tudo mais. E aí eu comecei a vender esses contratos, né? Vendi esses contratos, comecei a vender aqueles contratos de manutenção. Na área comercial, mas aí eu comecei a entender um pouco mais de TI, né? Principalmente aquela parte onde a gente sempre brinca, né? É o que você chuta, né? Porque é o hardware. Né?
Essa é boa, né?
É, agora eu tô na parte que xinga, que é o software. E foi aí que eu entrei na área de TI mesmo com isso aí. Mas quando estando nessa empresa, teve uma proposta, eu tinha um amigo meu que trabalhava na Microsiga, né? Que é a atual Totos, que tinha uma vaga de executivo de vendas. Né? Ele chamava tinha os nomes gringos, era account manager, né? Aqueles nomes. E era para onde? Para filial do Sorocaba. Aí que o namoro virou casamento e estou lá em Sorocaba até hoje, entrei na Microsiga, fiquei mais de 10 anos na empresa, passei pelo processo de virar Totos, por questões de comportamento, por questões minhas pessoais, eu resolvi desembarcar, assumi a área de gestão e tudo, mas resolvi desembarcar e criar minha própria consultoria.
E quanto tempo você passou na Totos, aprendendo ali o que eles faziam? Porque a Totos é um modelo de empresa, né, no brasileira na área de software, né?
A empresa, a Microsiga se tornou Totos, e a Totos hoje é a maior empresa da América Latina, e de ERP é a quinta maior do mundo. Então, assim, não é pouca coisa, e é uma escola, né? Realmente é uma escola que se aprende, onde tinha, quando a gente chegou, você falou de quanto tempo, foi 12 anos de empresa, mas que você fala assim, cara, tem uma metodologia de vendas, foi aí que eu comecei a falar, cara, para a gente sempre achava que tem metodologia de entrega de software, metodologia para fazer uma máquina, um equipamento, mas então, venda é uma ciência também, então tem uma metodologia. Foi aí onde eu, principalmente, aprimorei nisso, comecei a entender um pouco mais isso e comecei a pegar gosto e estou até hoje nessa área.
Legal, né? E vendas, acho que tem uma questão aí, né? Que geralmente o vendedor é aquilo que muita gente não sonha em ser vendedor. Então, é mais ou menos um emprego que cai no colo. Você fala, ah, vamos, tipo, tem isso aqui para fazer, você pode ter uma renda variável, vai ter um comissionamento, e aí você olha aquilo e fala, pô, vamos abraçar isso, vou vender, ser vendedor de sapato, vendedor de software, vendedor de qualquer coisa. E aí o cara pega gosto por venda, e tipo, por ganhar bem também, e ele acaba ficando em venda. E eu acho que essa questão do cara não sonhar em ser vendedor é algo que às vezes prejudica até a classe vendedor, porque ela é meio que uma... Sempre foi vista como uma classe marginal, assim, né? Tipo, fica, não de marginal, de roubar os outros, mas fica à margem dali dos sonhos de desenvolvimento. Ninguém, uma criança... Não, o que você quer ser? Quero ser vendedor. Não, quer ser astronauta, quer ser... Fazer a propaganda da Coca-Cola na televisão. Era isso que as crianças queriam ser, né? E aí eu acho que tem poucas áreas que você consegue entrar ali como júnior ou aprendiz e em 2 anos você já está ganhando mais que sênior. E acho que é meio que desvalorizado a área de vendas. E é o que você falou. Existe uma ciência por trás da venda, né? Então, como que você aprendeu essa ciência e como que isso te ajudou no seu dia a dia e na sua profissão?
Só complementando aí, comentou, vai bem, é engraçado. Se não tem profissão, vira vendedor. É um pouco o jargão do mercado, o pessoal fala isso mesmo. E que o pessoal fala, você abre se você abrir hoje uma vaga para vendedor, aparece gente que nunca trabalhou de vendas, mas ele está procurando algum emprego. Então, ele quer procurar um trabalho... E ele acredita que vai ser um vendedor, porque não existe uma formação, né? Não existe uma faculdade assim, fala assim, você fazer 5 anos para fazer ser especialista em vendas, né? Você tem algumas faculdades que faz de marketing, com especialização em vendas, tem algumas faculdades que faz de administração, depois faz uma pós de vendas, mas não faculdade disso. Então, o que você falou, sonha ser astronauta, sonha até ser motorista de caminhão. Mas ser vendedor, ninguém sonha.
Ninguém quer, né?
Não. E realmente é uma metodologia, é uma ciência, é a repetitividade das coisas. Não existe outra maneira. Mas como a gente fala, eu tenho um ex-chefe meu falava o seguinte, mas também tem que ter sorte vendedor.
Tem.
Porque ele falou assim, eu recebo, na época que você recebia currículos impressos, né? Você não tinha hoje plataforma. Hoje você tem plataformas que... Já vai com o seu critério que você definir, com os parâmetros, ele já seleciona os candidatos, né? Plataformas até gratuitas hoje disso. E antigamente você recebia o currículo em mãos. Ele jogava para cima e falava, pegava os 10 primeiro, aí os 10 ele ia analisar realmente se fazia sentido ou não, se não fosse uma indicação. Porque ele fala, pô, o vendedor tem que ter sorte. Se eu peguei o currículo dele, teve sorte. Pelo menos sorte ele teve.
Caraca, boa!
É engraçado isso, mas... E é verdade. Assim, eu acho que vendedor também tem hora que tem que ter um pouco de sorte, sim. Mas 90-95% é suor, é metodologia, é repetitividade. Meu, você tem que repetir. Só fica bom se você repetir qualquer coisa. É. Você só vai ficar bom. Eu falo de basquete lá, o Kobe Bryant. O Kobe Bryant, ele começava a jogar, ele arremessava e se tornou o que foi. Ele começava a jogar com os universitários. Quando ele era júnior, ele jogava com ele. E assim por diante. Ele sempre jogava com alguém melhor do que ele, com um nível acima dele. Isso fez ele se tornar melhor. E quando todo mundo parava de treinar, ele ficava mais 6 horas jogando. Então, isso é uma coisa que é a repetição. O cara que bate muita falta. Fala, você acha que o Federer consegue fazer aquelas tacadas no tênis? Como? Como é que ele fazia? Foi a repetição. Lógico, tem toda uma ciência que é importante. Só que se você não repetir, você não colocar em prática, não roda.
Eu vi até um corte na internet da Hortência falando que depois de todos os treinos, ela arremessava 100 vezes, não interessa se ela treinou 1, 2, 10 horas, ela fazia no final do treino 100 arremessos. E foi um grande nome, né, do nosso basquete aí. Você estava falando de vendas lá também, que ninguém nunca sonhava em ser vendedor e tal. Na Idade Média, na Europa, era feio você ser comerciante. Era feio o cara ser vendedor, ou ter um comércio, qualquer tipo de coisa. E aí os judeus, na época, que não eram muito eram aceitos, mas eles faziam a atividade de comércio. Então você pega, tem sobrenome de judeu, que é tipo da minha sogra, ela é Verdesheim. O Verdesheim é da casa dos Verdes, que era alguém que não participava, não ficava dentro do castelo, não, da... dentro do burgo, chama burgo. Ficava dentro do burgo, mas ele ficava vendendo na proximidade. Então eles, tipo, eram da casa daquela família e, portanto, eles tinham um certo tipo de proteção. E aí depois, com o desenrolar da história e tal, que os filhos menos, os segundos ou terceiros filhos que recebiam menos terra como herança, eles acabavam tendo que criar outros tipos de atividade. E esses outros tipos de atividade eram ligadas à produtividade e ao comércio. E aí daí vieram os burgueses. Então era meio que... ser vendedor era meio que desde sempre... Putz, o cara é comerciante, é vendedor. Era meio apartado. Só que quando a gente entrou na era mercantilista, o vendedor era o cara que mais ganhava dinheiro. Esse cara começou a virar o burguês, né?
Que engraçado, né? A gente começa a conhecer a história um pouco mais, como você está comentando. E realmente, né? Os comerciantes eram apartados da sociedade, né? Eles eram realmente. Era quem? Só ficava quem? Os judeus. Mesma coisa. Quando os italianos vieram para o Brasil, quem que era? As pessoas não quiseram. Então, mas venda sempre foi discriminada. E até hoje tem gente que fala. Tem gente que. Eu conheço pessoas que trabalham na de vendas. E eles falam, o que você é? Ah, eu sou gestor de negócio.
É. Ah,
tem nome bonito para isso, o tal de beijo, como eu acabei de dizer, que falavam esses termos em inglês, hoje não tem falado tanto na área de venda dessa parte, pelo menos no cargo, né? Mas, no fundo, você é vendedor. Você não é nada mais... E, novamente, eu tenho orgulho de falar, eu sou vendedor. Eu tenho orgulho de falar que qual que é a sua profissão? Eu sou vendedor.
Aham.
Hoje estou diretor de empresa, hoje estou sócio de uma empresa, hoje com mais de 100 colaboradores, uma empresa consolidada no mercado, há mais de 10, 15 anos no mercado. Mas assim, o que você é na verdade? Vendedor.
Não.
Eu penso assim, até falo para todo mundo, né? Cara, quer dar paixão para mim? Me coloca na frente de um cliente para a gente começar a fazer relacionamento, conhecer a pessoa, ver a necessidade dele, sentir a dor, ofertar e ele entender que falar, puxa, ele entendeu minha dor, eu gostei. Relação de parceria nasce aqui, vamos começar em frente. Não tem melhor satisfação para o vendedor do que isso.
É.
Fica abaixo, atrás de uma mesa, contando o número, vendo números e tudo mais.
Mexendo no Excel.
Ou no sistema de gestão, que a gente percebe, mas o Excel nunca vai morrer, né? Que é o maior sistema de gestão. Sabia que o maior sistema de gestão do mundo é Excel, né?
Excel.
Não tem outro, né? Por mais que você tenha plataformas, ERPs de mercado consolidadas já, ninguém largou o Excel, como eu também não larguei, como qualquer gestor, CFO e...
É controle. Difícil de largar, né? Cara, uma percepção que eu tenho, assim, uma reflexão que eu fiz um determinado período da vida, a minha forma de pensar, ela é organizada em linhas e colunas. Eu fiquei pensando, vou fazer tal coisa. Aí eu começo a classificar, eu começo a montar a tabela de Excel na cabeça. Falei, cara, que loucura, velho. Os caras conseguiram mexer na forma como a gente pensa, os criadores desses produtos. Ou pode ter sido ao contrário, né? Eles pegaram a forma como a gente pensa e criaram produtos, né? Mas eu tive essa... caminhando um dia, pensando no que tinha que fazer lá, comecei a classificar as coisas em colunas e linhas.
É uma via de mão dupla, com certeza. E talvez inicialmente eles viram... O Excel já tem muito tempo, né? Mas pode ser que naquela época nem tinha. Analisar comportamento, analisar como você faz, e foi criado e virou um comportamento. Né?
É.
Pode ser. Mas hoje não. Hoje já eles começam já, como a gente falar um pouquinho desse mundo, um pouco já de conhecimento, né? O customer experience, olhar o cliente mesmo, como um todo, eles já começam a olhar mesmo como você faz. Então, da maneira que você faz, eles começam a te colocar produto que você realmente vai consumir.
Legal. Cara, e como é que nasceu a LogiThink? Você falou, cara, eu vou tentar a carreira solo aqui, o voo single aqui. Como é que surgiu a ideia ali, o embrião para fundar a empresa?
Vamos lá. Isso é bacana também. A gente estava no momento lá com essa capô de feito fusão Totos, e aí não só Totos, como também no interior de São Paulo, só para você entender, tinham várias unidades, aí fez essa fusão, um choque de cultura. Uhum. E aí os incomodados que saem ou ficam reclamando. Tem gente que gosta de ficar reclamando na empresa, a gente sabe que aquele, a gente fala que é o... Não quer o Zé da Leia. Vai buscar a Leia. Tá toda hora reclamando, né? E tem gente que é incomodada e sai. A gente, eu e o meu sócio, né? Na época, vou falar, o Fabrício, a gente montou a Inova. Começou o embrião. Foram, o embrião da Logifin, que são duas empresas, né? Hoje. Empresas que surgiu em Sorocaba. Eu e meu sócio surgiu a Inova. E aí surgiu o exemplo do Rodrigo e Luiz em Campinas. O que aconteceu? Em matéria da vida, chegou o momento que a gente... se cruzou. Falou, opa, o Fabrício já não estava mais comigo, já tinha vendido a parte dele, né? No momento anterior, teve uma oferta de compra da minha empresa, onde a gente optei por ficar na empresa que estava adquirindo, né? Teve um momento disso, o Fabrício resolveu capitalizar por isso, e está todo o direito dele, concordo isso com ele, tudo mais. Falei, sou muito novo, vamos pensar como fazer e vamos colocar isso dentro... uma coisa. E aí surgiu essa união, onde tinha o Luiz e o Rodrigo, né, que são outros dos meus dois sócios. Falaram, pô, por que não juntar tudo isso? Por que não ficar uma coisa só? E foi aí que a gente juntou, só há 10 anos, 12 anos atrás já, a gente fez essa fusão e aí fizemos o brand. Falou, Inova, exemplo, vamos criar um nome novo, né? Aí a gente contratou alguém especialista em brand, falou, Logitink. Por que Logitink, né? É um, seria um acordo de três nomes, Logic, de lógica, IT no meio de TI e Think, pensamento. Uhum. Então seria pensamento lógico de TI.
Que legal.
Aí ficou Logitink.
Bacana. E ficou bem bonito, né? O logotipo, a identidade visual, a parte de branding tá bem bacana mesmo. Parabéns. A gente aqui teve um caminho semelhante. Éramos duas agências. A gente era amigo até. Era a Platz e a Alquat. Aí eu e o João viemos da Platz e o Richard e o Luiz da Alquat. E a gente era amigo, né, fazer churrasco, tomar cerveja junto. E aí, em determinado momento na pandemia, teve um momento péssimo, assim, inicialmente. Começamos a perder cliente e tal. Ninguém sabia o que ia acontecer, né, com o mundo. E aí a gente, na Platz, né, falei, putz, eu não vou deixar, vou morrer atirando, né? Aí eu vim pra cá, ninguém tava procurando, e acho que a galera tinha ido pra casa, e ninguém tava prospectando, ninguém tava correndo atrás, também o cara, né, um monte de gente morrendo, o cara querendo vender, mas...
Mas tinha que ver, os que sobreviveram tinha que comer, né?
Tinha que continuar vivo, né?
Comendo, pelo menos, alguma coisa.
Beleza, meio vacilo, mas tudo bem. Aí eu peguei e vim pra cá, falei, vou prospectar, né? Aí veio eu, o Júnior, o time de vendas, que ninguém conseguia ficar em casa, né? Os caras, se deixar eu parado um tempo, eu tenho que sair correndo,
muita
pulando.
Muita gente pirou, né?
Eu lembro que eu tava... lavando a louça em casa e perdendo o cliente. Recebi uma mensagem que mais um ia sair. Falei, ô louco, velho. Tô aqui, sei lá, 12 anos nesse negócio aqui. O negócio vai quebrar. Aí comecei a chorar, velho. Falei, porra, não vou ficar vendo o mundo acabar aqui em casa.
O que eu vou fazer, né?
Quieto. Falei, eu vou correr atrás, cara. Aí vim. Aí começamos a prospectar, começamos a vender pra caralho. Aí vendendo. Falei, agora ferrou, né? Como é que a gente vai entregar?
Problema bom.
Era um problema bom.
Problema é ruim de mistério. Eu sempre falo para o meu sócio, né? Só para colocar rapidinho. Problema bom, porque eu falo, você quer um problema para administrar fila ou ociosidade? Administrar ociosidade é complicado.
É bem
você tem que pagar as pessoas e não ter a receita porque não tem projeto, ou você prefere administrar a fila e administrar de uma maneira saudável, administrar a fila e sair contratando gente? É, lógico que é melhor fila.
É bem melhor o segundo, né?
Bem melhor.
E a gente não estava mais conseguindo contratar e treinar na velocidade que estava precisando. Que foi assim, a gente passou, sei lá, 10 anos falando, nossa, você precisa criar um site, você precisa fazer campanha digital, você precisa não sei o quê. Aí não era o momento, a pandemia veio e falou, ó, todo mundo agora tem que ser digital. Puta, aí virou uma loucura. Aí eu fui, bati lá na casa do Richard, já tinha me chamado para jantar, já tinha ensaiado fazer a fusão e tal. Aí ele falou, cara, por mim, vambora. que ele não estava vendendo muito na época.
Ele achou só os que vendia.
É, aí a gente pegou, se abraçou e falou, vamos embora. E aí, para não dar ciúme em ninguém, a gente falou, ah, vai ser Platts ou vai ser Alquat? É o Carrara Taxi, Taxi Carrara, né?
Lembra? É, você te lembra. Vai ser quantos anos? Nem uns 10.
Aí eu peguei, a gente pegou e falou, ah, vamos fazer uma terceira marca e a gente faz disso um case. A gente, tipo, coloca como a gente criou uma marca desconhecida do zero, investiu só em marketing digital e ela teve muito resultado. Por exemplo, a gente tem 3 anos, tem uma média, tem mais ou menos umas 15 mil palavras-chave ranqueando no Google. Legal. Então, tipo, bom, a gente conseguiu juntar as duas coisas e ainda fazer uma coisa que ficou melhor ainda. Né?
Viu, quem disse que de duas não faz o melhor?
Faz, acaba fazendo.
Então, mas não tem como não fazer o omelete sem quebrar os ovos. Né? É, algumas verdade. Coisas ficaram pelo caminho. Infelizmente, eu falo isso, que eu sou um cara de vendas, né? Pessoal de vendas, normalmente, sabe, não sei se você também se é de vendas, se eu percebi, é mais humanas, né?
É.
Não é exatas. Verdade. Os meus dois sócios e o outro sócio que eu tinha eram tudo exatas. Tudo, tudo TI. Eu não sou de TI. Eu vendo TI, mas eu não sou de tecnologia, sou de humanas, né? Tanto que um dos meus sonhos era ser geólogo na vida. Quando eu era criança, o que você queria ser? Ah, lembra do sonho que você perguntou? O que você quer ser? Eu queria ser geólogo.
Caramba!
Eu gostava de pedras, rochas, administrar, ver os tipos de solo. Eu gostava disso quando era criança mesmo, criança, assim, 10 anos de idade. E aí eu caminhar lá no meu pai, lá no meio da serra, lá da Cantareira, na época que a gente morava em Franco, meu. Ia caminhar lá no Novo da Parte, meu. Ia ficar vendo lá, ver as rochas, ver o solo, ver a vegetação. Então eu gostava, mas é mais rocha mesmo, gostava mais de solo, né?
Que
mas...
louco. Eu. É, já fizeram essa pergunta para mim, que eu queria ser quando era criança, e eu lembro que a única coisa que eu queria ser era sorveteiro. Porque andava, eu vi os caras andando com o carrinho de sorvete, e falava, pô, posso chupar sorvete a hora que eu quiser, e eu fico conversando com os outros. Né? Então achava legal pra caramba ser sorveteiro. Né?
Meu filho, o João Fernando, ele falava sorveteiro e depois ficou motorista de caminhão, porque toda criança adora caminhão. Né? Toda criança gosta de caminhão. Meu filho, caminhoneiro não. Nada contra, pelo contrário, é uma profissão digna e tudo mais. Mas a gente esperava que ele não fosse, porque caminhoneiro tem a solidão das estradas, é perigoso, a gente sabe que é. Então eu queria uma profissão que ele ficasse, na verdade, mais cômodo, embaixo de um escritório, aquela coisa. Mas ele tá seguindo a vida dele.
Vai acabar sendo caminhoneiro, tô brincando.
Se ele for feliz, agora, isso é uma coisa que eu aprendi na vida. É, lógico que a gente. A melhor coisa, ele tem que ser feliz, né?
É.
Então, não importa se é caminhoneiro, se é sorveteiro, se é vendedor de calçado, se é vendedor de software, se é analista de sistemas, se é programador, se é o cara. A gente fala, se é a pessoa que vai e faz a limpeza das mesas, não importa qual profissão. Tem que ser feliz. Tem muito diretor de multinacional que não é feliz.
É. A minha esposa sempre fala, cara, às vezes eu tenho ódio de você. Por quê? Porque você acorda cantando, você acorda, vai, tipo, eu moro em Salto, né? E aí eu venho todo dia pra cá. E aí eu acho o céu daqui dessa região, Sorocaba, Indaiatuba, o céu daqui parece que é mais azul, é mais bonito. E eu venho no caminho e falo, olha esse céu, que coisa linda, aquele céu azul, assim, aquele solão, assim. Aí ela fala, meu, por que você é tão feliz assim,
né? Só falta ela falar que a sua felicidade é raiva, né?
É, fala, de vez em quando fala.
Não, porque assim, como você falou, acabou de falar, a pessoa que ela tem o costume de olhar o céu e falar, puta, que céu bonito. É a pessoa de bem com a vida, é a pessoa que gosta de viver, né?
É.
Eu sou uma pessoa que adoro ver céu, sol, você vê meu Instagram, tem mais foto ou disso ou dos gatos do cachorro. Mas brincadeira à parte, eu falo que eu adoro pessoas e eu vivo com pessoas porque é minha vida e é relacionamento, né? Vendas é relacionamento. É. Então, eu gosto de marcar para tomar um vinho, tomar uma cerveja ou conversar, jogar a conversa fora. Bom, vamos marcar um dia para a gente falar. Acabei de fazer negócio com a sua cliente, com outra pessoa.
Que estava esperando ali?
É. Pode falar? Continuar?
Pode continuar.
Então, para a gente falar com a pessoa que estava esperando na recepção, ela tem uma empresa de agro, né? Então, uma startup, ela falou, pô, estou precisando de alguém de tecnologia. Ué, sem querer, ela falou, certo, eu queria. Primeiro fui da área de marketing, falei que eu ia fazer um bate-papo aí de marketing e vendas. E aí perguntou de que eu faço. Falei que eu... também sou o proprietário, né? Eu sou dono de uma empresa, né?
Proprietário é bom.
É complicado, não é? Pode pagar as contas é a gente. Brasileiro ainda, né? É mais difícil. E aí ela falou, nossa, eu estou precisando de alguém de marketing de TI. E aí eu falei com ela, falou, vamos marcar o almoço para a gente conversar, entendeu? Mas eu não entendi. Eu falei, não, eu sei que é uma startup, é uma empresa de um grupo grande, né? Mas é um grupo de empresa de dinheiro. Ela falou, não. Mas eu falei, cara, vamos conversar. Vamos conversar que não conversar não mata ninguém, pelo contrário, você sai sempre melhor do que você entrou. É. Né? Eu acho que uma conversa, uma troca de ideias, bem assim, pô, o que você está precisando, qual a sua necessidade, posso te ajudar? Você já saiu melhor por ter ajudado alguém. Isso é muito bacana.
É verdade. Cara, para mim, a gente fez esse projeto do podcast aqui, faz mais de 3 anos, e era para gerar alcance e reconhecimento de marca. Né? O famoso Brand Awareness. Né?
É, exatamente.
E, putz, para mim não tem... às vezes eu nem acredito que eu ganho para fazer isso aqui. Porque você chama um monte de gente legal, que tem história, uma história bacana, geralmente alguém que fez algo notável, que nem a sua empresa, a empresa do Júnior que estava aqui também, agora há pouco. E você trocar ideia, falar o que você faz lá, o que está dando certo, o que está dando errado, por que caminho que você foi. Então, você entender a história, entender o que está sendo feito. Tem várias coisas que eu já tirei daqui, que a gente aplicou no nosso negócio, ou aplicou, às vezes, em campanha de clientes, que funcionaram muito bem e que tipo, foi um atalho gigantesco, que você ia ficar lá quebrando pedra para tentar aprender e não ia conseguir sozinho, né?
Não, a troca é fundamental e ela é necessária. Uhum. Porque se você não, você também se vicia. Você vicia no que você está acostumado. Se você não abre os olhos para o outro lado, conversa com pessoas de outros segmentos, outros negócios, pode fazer uma ficar viciado no seu. Aí você fica meio com cabresto mesmo e você não tem essa visão mais ampla. Isso eu acho fundamental fazer.
Legal. Aí depois da fusão da Logitech, né? Hã?
Tink.
Desculpa aí. Longifink. Vocês fizeram a fusão com a empresa de Campinas.
Sim.
E como é que foi essa fusão? Teve algum problema de cultura, que nem você falou lá na Totos, que existia um problema de cultura. Teve esse choque inicial ou não?
Não. Lá foi mais tranquilo, porque a gente já sabia. As dores que nós saímos foram iguais, né?
Uhum.
Então, mesmo a gente já trabalhava, eu já trabalhava com um dos sócios junto, que é o Rodrigo, o Luiz menos, né? Mas a gente já trabalhava com o Rodrigo mais tempo, que ele também era pai do meu sócio também. Então, a gente já tinha um relacionamento, já saía para tomar umas de vez em quando, já chorávamos juntos das dores dos dois lados. Então, a gente já tem um. Lógico que modelos de negócios são diferentes. E aí, juntamos no modelo, fizemos um pouco, talvez não necessariamente. A gente tentou acertar, mas pode ter errado algumas vezes, mas. Uhum. Mas a gente tentou fazer um merge dos dois modelos para ficar o melhor modelo. Mas, com certeza, não agrada a todos, né? É comum isso. Mas a gente tenta agradar o máximo possível, fazer com que o relacionamento seja bom para todo mundo e até um ambiente colaborativo, um ambiente que a pessoa possa não só colaborar, mas evoluir, ter os feedbacks, ter uma visão, ter um plano para ele falar, pô, me sinto. Uma coisa que eu acho que é fundamental. É a pessoa se fazer parte, sentir parte do negócio. Isso eu acho que é legal, porque quando ele começa a sentir parte, ele dá mais importância, ele trabalha de forma mais engajada, ele consegue ter realmente, falar, pô, eu faço parte disso, eles me ouvem, eles têm um bate-papo bacana, tem um canal muito aberto, né? Isso na pandemia foi fundamental para a gente sobreviver. A gente não mandou ninguém embora na pandemia. Durante os 2 anos lá que o governador fechou todo o estado de São Paulo, fechamos o Brasil, fechou o mundo.
Uhum.
Foi governador, fechou o mundo, né? Nunca vi o mundo daquele jeito na minha vida. Espero não ver nunca mais. Mas quando aconteceu isso, a gente chamou todo mundo, liberamos notebook, tinha as máquinas para casa de todo mundo, fizemos alguns acordos com algumas pessoas que queriam, precisavam de alguma internet, precisavam de um laptop mesmo diferenciado, porque às vezes não conseguia ter o espaço, cadeiras. Meu, o escritório... Depenamos o escritório, levamos para casa as pessoas. E durante esse processo, fizemos várias e várias enquetes para as pessoas, para saber como é que estava o estado da pessoa. Pagamos vários cursos para a gente poder entender, engajar as pessoas, estarem junto nesses cursos, nessas dinâmicas. Então, teve essa preocupação que a gente tem com as pessoas. Isso é fundamental, né? Porque são pessoas. A gente tem que se preocupar. Se a gente não se preocupar com nossos colaboradores, com a sociedade, vai se preocupar com quem?
É verdade.
Então, a gente conseguiu fazer isso muito bem. Não mandamos ninguém embora por causa da pandemia. Talvez aconteceu desligamento, sim, por algum motivo de... Teve um que saiu para uma outra oportunidade melhor e tudo mais. Ainda mais porque aí virou um mundo globalizado, né?
Uhum.
Como acelerou a globalização? Como acelerou a liberação de internet, de a gente que é de TI? Ah, o cliente só pode desenvolver aqui dentro de casa, no escritório, né? Aqui na minha empresa. Virou pandemia, agora está liberado. Então, assim, lógico, a gente sabe que teve que acelerar. Então, acelerou muita coisa a pandemia, viu? Muita coisa. Isso na área de marketing, principalmente.
Nossa, nem fale. Foi um negócio... Parece que foi um furacão, assim, que parece que a gente está saindo agora, assim, sabe? De entender tudo que aconteceu e tudo mais. E trabalho remoto, né? Tudo isso que aconteceu por causa da pandemia foi... E a perca de um monte de vida, né? Então, tudo isso foi punk, né?
Eu acho que essa perca de vida foi o principal fator que deixa a gente triste, né? Deixa a gente bem sentido por isso. E tive entes queridos que faleceram por causa do Covid, ou decorrência de, né? Não por causa somente do Covid. Mas acho que a gente tem em mente que... Falou, lição aprendida, bola para frente, que você acabou de falar. O bombo tem que bater. E a gente tem que fazer e se preocupar com as pessoas, mas fazer as coisas acontecerem. Por quê? Na época que aconteceu, a gente começa a falar assim, pô, quantas pessoas dependem do Bruno, né? Quantas pessoas dependem do Luiz, do Granja, né? Então, pô, quantas pessoas dependem que eu... Hoje eu estou como diretor e continuo como diretor comercial, né? Sou da área comercial e gosto de estar aqui, né, na frente comercial. Quantas pessoas dependem que eu saia para vender? Quantas pessoas dependem que eu consiga vender algum projeto para que eu possa sustentar e dar serviço para eles, para que eles possam também colocar comida em casa, ou ter seus bens, ou ter um pouco seus luxos também, algumas coisas. Mas quantas pessoas dependem disso? E é uma cadeia, né?
É uma cadeia. Você sente o peso nas costas das outras famílias como empreendedor?
Não é fácil. A gente fala que não, não tem. Eu sinto. A gente sente porque é sentimento. A gente não tem como fugir disso, né? Porque o empresário, ele pode, lógico, tomar algumas decisões de forma mais áspera ou não, mas ele tem uma obrigação. Ele tem uma obrigação quanto ao mundo. Lógico, a empresa ela tem que dar lucro, que é o negócio da empresa, né? Se você pegar a contabilidade, ela fala que uma empresa... A finalidade dela é dar lucro.
Uhum.
Isso faz parte. Mas o empresário ele tem essa preocupação de ter com as pessoas. Isso, a gente sente esse peso, sim. E a gente sente quando, pô, se a venda um dia caiu, deu uma baixa venda, pô, vamos fazer uma garantia de horas para algumas pessoas, vamos fazer algum plano para as pessoas. A gente sabe que não existe uma demissão humanizada, né? Todo mundo fala, o RH fala, lógico, tem esses conceitos, mas... Como vai ser humano falar que a pessoa não está mais com nós? Então, a gente tem esse peso para a gente ter o turnover muito baixo, tá? Muito baixo.
Tem que fazer igual a Globo, lembra que a Globo começou a mandar embora e mandava fazer uma homenagem pública depois? Ah, putz, o Kleber Machado é isso, é aquilo, dos maiores narradores da história.
Cara, parece que você
mais humanizada possível.
A gente dá risada, mas assim, cara, e é comum numa empresa você sair, ter uma entrevista demissional e o cara saber o que você quer que melhore na minha empresa. Calma aí, cara, você acabou de me desligar.
Uhum.
Eu quero que você que eu fique na empresa. Mas a gente sabe que tem todas essas coisas de RH, eu acho que é importante e ela humaniza mesmo. Só que assim, a preocupação do empreendedor, que é o dono do negócio, existe. Pelo menos da minha parte, existe muito.
Eu sinto esse calor aí todo dia. Né? Tipo, pô, esse negócio tem que dar certo, tem que vender, tem que entregar, tem que fazer tudo, porque tem um monte de gente que, é o que você falou, né? Vive desse rendimento aqui. Se não der certo, as pessoas vão ficar mais tristes.
Né? Eu sempre falo que as pessoas dependem da gente, né? Ser empreendedor não é para qualquer um, ainda mais no Brasil, né?
É, então, o sócio majoritário é o governo, tem todo esse papo, né?
É, ele só fica com. Ele vai ficar com a receita independente se é lucro ou prejuízo, não é isso?
É.
Uma parte ele pega, não pega? Se você colocar a bocanha, bocanha mesmo e já tira direto na fonte, então não tem o que fazer, né? Então. E tá certo também, cada um tem, ele também tem que sustentar outras famílias, ah, que pessoas têm mais nos renda e tudo mais. Faz parte dessa igualdade social. Tem que ter uma. Criar. O papel do governo é amenizar essa desigualdade também que existe no Brasil. Mas a gente, como empresário, fala, pô, podia ser menor e distribuir melhor.
Uhum.
Mas a nossa parte de empresário a gente está fazendo, né?
Tá correndo atrás, né?
Exatamente.
Cara, e quais são as soluções que vocês têm lá hoje na empresa? O que vocês vendem de fato?
Vamos lá. Nós somos hoje uma empresa consultoria especializada hoje em RP de mercados, tá? Um dos RP de mercado que a gente atende é o RP da TOTVS, onde eu saí mesmo, tá? Então a gente tem, somos especializados por ele, então a gente atende Proteus, DataSul, RM, Flui, todo o portfólio da TOTVS a gente atende também. Mas a gente começou um pouquinho também a caminhar para outros mundos, desenvolvimento de software, principalmente na pandemia, começou muito a ter aquela coisa de desenvolvimento de aplicações específicas, de apps, né, de aplicativos empresariais, tá? Pensando bem, nós não temos não é o know-how, mas o viés de fazer aplicativo para as pessoas. Você não vai ver nosso aplicativo no Apple Store, no Google Store. Então, a gente vai estar dentro de um aplicativo para a empresa, um relatório de despesa, um aplicativo de apontamento de uma produção, de um aplicativo de uma melhora de uma performance ou de um indicador. Então, a gente acaba também desenvolvendo esses aplicativos. E alguns aceleradores para produtos de RP. Numa empresa, o RP ele trata bastante coisa, mas ele deixa muitas lacunas. Então, a gente desenvolveu algumas plataformas, alguns programas, podemos dizer assim, alguns produtos que nós chamamos, que ele supre as carências de alguns RPs que existem. Então, você pega lá um produto de que consegue validar na receita, por exemplo, todas as notas fiscais que são emitidas contra você, de serviço, produto, de frete, a gente consegue fazer isso de uma maneira automatizada. Isso, nesse momento, basicamente, né? Porque se eu for falar da minha empresa, a gente vai 40 minutos só de apresentação. Mas, basicamente, é uma empresa prestadora de serviço e desenvolvimento de algumas tecnologias.
Bacana. E que você falou que você tem mais ou menos umas 100 pessoas trabalhando lá?
Um pouquinho mais de 100 agora, a contagem exata a gente acaba, sempre tem um pouco de TI, quando tem projetos novos a gente acaba contratando mais, mas o time fixo aí está em torno de uns 105 pessoas, mais ou menos.
Legal. E como é que é o processo de promoção ou de verticalização ali? Existe um plano de carreira? Como que é isso? Como está organizada essa parte de RH?
Assim? Hoje tem uma estrutura de RH hoje que ela faz toda uma gestão disso aí, em que sentido? Tem algumas carreiras X, carreira Y. A pessoa pode seguir uma carreira mesmo, onde ela vai galgar um gerenciamento, ou, entra como analista júnior, de júnior vai para pleno, de pleno sênior. Esse é o caminho natural. Uhum. E aí depois o caminho natural de uma carreira é ele ser um coordenador, ou ser um gerente. Vou falando na parte de TI, onde é o maior de TI, assim, de analista de sistemas, que é o 80%, 95% da minha, 90% da minha empresa está baseado nesses tipos de profissionais, né?
Uhum.
Tipo de pessoas, de funções. E tem alguns que têm as carreiras que eles não querem assumir uma coordenação, eles querem ser analistas especialistas. Então, eles acabam sendo mais, às vezes, até matéria tanto de cargo quanto de função. Ele tem uma carreira totalmente diferente da carreira comum que você siga, de gestão, que o cara quer ser um diretor. E ele vai para uma área de especialidade mesmo, onde ele se torna o especialista no assunto, onde ele cria soluções até para vender nos clientes e consegue ter tudo uma carreira diferenciada para isso. E a gente consegue monitorar isso.
Legal. E como é que vocês fazem? Que mais gera receita assim, dentro do escopo de venda? Como que é a atuação da área de venda? Vocês fazem prospecção ou lead que vem de marketing? Como que funciona isso hoje?
Um pouco de tudo, né? Não dá para ficar só numa plataforma ou só de uma maneira, né? Vamos lá, assim, como inicia isso? Existe uma geração de leads, né? Existe uma ferramentas para isso e uma área específica que eu uso para a minha natureza é prospecção. Hoje tem SDR, BR, tem...
Outbound.
Então, existe a prospecção mesmo que faz. isso via algumas automações, via robôs, e algumas de forma mais humana também. Então, onde existe uma metodologia também para isso, de prospecção, uhum, onde tem as pessoas que fazem essa captação dos leads no mercado, segmentando de acordo com o que a gente acredita ser o melhor. Ah, aquele segmento eu atuo bem, eu tenho um case bacana. Então, a gente cria uma campanha, são campanhas que são feitas para que gere a geração de leads aí. E o outro também, a própria venda na própria base, que é o aumento da capilaridade nossa dentro do próprio cliente, e as indicações também, isso existe. Então, vai nutrindo isso de 3 ou 4 maneiras diferentes. Também tem trabalho também com prospecção. Além da área interna, eu tenho algumas prospecções externas, mas específicas para determinado produto meu. Eu resolvi fazer uns testes de alguma forma. Falar, isso aqui, para não contaminar tudo isso aqui, um produto específico, eu vou contratar uma empresa especializada. Então, eu também tenho alguns terceiros que fazem esse tipo de trabalho para mim também.
Que legal, bacana. E a área de marketing, o que vocês fazem de marketing? Faz tráfego pago? Faz SEO? O que vocês têm feito lá que tem dado certo?
Um pouco de tudo também. É. É, na verdade, a gente começou até pouco tempo atrás, aí, o ano passado, a gente, apesar da loja de fim que aí tem um tempo, né, como a gente falou, de 10, 12 anos, mas com tudo isso a gente redefiniu um site novo, porque o nosso site, quando foi escrito lá atrás, ele não tinha técnicas de SEO, não tinha nada, foi fazendo, né?
Era um cartão de visita online.
Era um cartão de visita online que tinha até o meu WhatsApp lá para a pessoa conversar, e não há problema deixar, mas... Pô, aí tinha foto minha, foto do... tem um site antigo lá que tinha foto dos sócios. Por quê? Era o que a gente entendia naquele momento, que a gente tinha que dar credibilidade. Como a gente tinha muitos anos de experiência, as pessoas vendo as fotos, elas iam se ver com credibilidade pelo nosso conhecimento, que a gente tem no mercado do interior aqui de São Paulo muito forte. Então, e a vivência e o tempo. E aí, o que a gente faz hoje? A gente redesenhou todo o site, começou a criar os blogs, gerar conteúdo, estratégia SEO, gerando marketing de meios marketing também, e também tráfego pago também.
Bacana. Processo de automação tem também? Tem na... Vocês usam o RD lá?
Usa RD Station.
Ah, bacana.
É, da TOTS também, né?
É da TOTS, é. Compraram.
Comprou tudo.
Os caras crescem pra caramba, né, com a aquisição.
É, na verdade, assim, eles crescem organicamente algumas coisas, mas o maior crescimento foi comprado, né? A história da Microsiga para virar TOTS foram aquisições, e grandes aquisições, né? Uhum. Então, mas faz parte do jogo, né?
Faz parte do jogo. Os caras são competentes, né?
Não sei se eu quiser contar brevemente um pouquinho da história, como foi rapidamente, foi muito, muito inteligente o Laércio. Laércio é um visionário, que é o ex-dono, é o atual presidente do conselho, Microsiga e tudo mais. Ele tinha, rapidamente, era Microsiga, estava entre a primeira e a segunda empresa de software ali, né? Sempre rivalizando com a DataSul, que é uma outra empresa de software do Miguel, o Boar, né? Lá de Joinville. E estava rivalizando sempre os dois. É, primeiro um ano, outro, primeiro outro ano. Aí o que ele fez? Só que ele tinha 25% de participação do fundo Advent. Um fundo americano que tinha injetado grana lá atrás, que tinha participação do negócio da Microsiga. Ele conseguiu negociar via BNDES. O BNDES virar sócio da empresa. Quando ele virou sócio da empresa, ele comprou a LogoCenter, que era a quarta maior empresa. Comprou o fundo da Advent, a parte da Advent. Fez a IPO no mercado. Na IPO comprou, aí comprou a quarta, virou a primeira consolidada, fez a IPO, captou, na primeira captação foi mais de 400 milhões, comprou a RM, que era a terceira, RM Sistemas, especialista em RH, e aí depois a DataSul, logo depois de um tempo, abriu a IPO. E não foi um sucesso estrondoso, mas a DataSul é uma marca muito grande, e aí foi lá e comprou a DataSul também.
Comprou as ações?
Comprou tudo, a primeira, a segunda e a quarta, a terceira. Caraca, então é um mercado que ele tinha... Mas, assim, isso é uma coisa que, de lição aprendida disso, eu sempre levo essas coisas que a gente presenciou, eu sempre levo com lição aprendida. Não é o maior que ganha do menor. É o mais rápido do mais lento. O mais rápido ganha do mais lento. Não necessariamente o maior. A velocidade de um transatlântico fazer a curva demora muito. Agora, se eu tiver uma lancha e eu conseguir fazer a curva mais rápido, então, nova devida proporção. Sempre aprendi isso. Tem que ser rápido. Quando cai o lead para você e o cara se interessou por alguma coisa que você publicou, ele demonstrou interesse lá, apareceu no RD Station para você falando disso aí. Sabe qual o tempo que você tem que ligar para ele?
Menos de 15 minutos, né?
Menos de 15 minutos. A gente está fazendo, fizemos um time lá, tem que dar, nós estamos colocando como meta 8 minutos. Porque é naquele momento que demonstrou interesse. Se você, e normalmente as empresas ligam um dia depois.
Uhum.
Um dia depois o cara até esqueceu que ele clicou.
É.
Ele até esqueceu que ele estava interessado naquilo. Do que é mesmo que você está falando?
É muito comum, né? Ah, mas eu não me cadastrei nisso aí.
Eu não me cadastrei, tira meu nome daí. Uhum. Não é isso? Uhum. E ele se cadastrou e assinou o termo de EPD, que ele pode mandar, pode receber as informações, que vamos mandar informações para ele e tudo mais. Mas se você não fazer esse tempo em 8, 15 minutos, historicamente, estudos dizem 15 minutos, uhum. Mas a gente colocou uma meta mais agressiva. Tem que ser 8 minutos.
Top, hein?
Não.
Eu vou contar uma história, então, de rapidez aqui. Quando a gente estava para fazer a fusão entre Bits e Alquat, a equipe da Alquat era menor e o Richard fazia praticamente tudo, assim, fazia os orçamentos e fazia tudo.
Ele faz tudo.
É. E a gente segmentou aqui durante, não sei se é o DNA alemão ali de fazer as coisas muito organizadas e tal.
Sistemática.
Sistemática. Então, eu, tipo, organizei tudo, departamento comercial, não sei o que, não sei o que. Aí ele pegou e falou, cara, que é, por que, que vocês estão vendendo mais, né, tal. Falei, ah, vou dar um exemplo. Caiu um lead XPTO lá para você? Falou, caiu. Falei, você já conseguiu fazer o orçamento dele? Puta, eu vou fazer amanhã. Falei, não precisa mais. Já assinou o contrato aqui.
É, você viu? Porque
é isso.
Caiu, talvez, caiu no mesmo momento para os dois.
É.
E você já fez, assinou o contrato. Ele vai, vou fazer amanhã.
Com certeza, caiu para os dois. Porque a gente estava lá, marketing digital em Indaiatuba. Era eu e ele que ficava competindo no primeiro lugar. Então, o cara geralmente pega os três primeiros. Para ser breve, né? O cara pega os três primeiros que ele acha no Google e pede o orçamento.
Que é o padrão, né?
É o padrão. E aí eu falei, e aí? Ele falou, porra, verdade. Então vocês tocam, você toca vendas, que você tá mais espertinho para isso aí, eu toco isso.
Eu tô com operação, deixa com a operação, os projetos eu vou fazendo, mas a venda deixa com você. É. E venda tem que ser rápido.
Tem que ser rápido.
Tem que ser rápido, assertivo, porque a pessoa, ainda a pandemia acelerou isso também. Ninguém mais quer fazer uma reunião. Antigamente, o que a gente fazia? Eu, vendedor raiz, né? Vamos falar que era antigamente. O que eu fazia? Ô, tô passando aqui na região, vamos tomar um café hoje? Tá nada. Tá passando nada. Só desculpa para me ir lá tomar um café e tentar arranjar algum assunto para fechar a proposta.
Uhum.
Não era?
É, com certeza.
Hoje ninguém mais te recebe.
O cara falou, ó, marca um horário aí para tomar um café.
É, não. E olha lá. E se ele fala, não, eu tô home office. Eu só vou duas vezes por semana na empresa. Eu tô híbrido. E atender ligação? Alguém atende ligação hoje?
Ninguém atende mais.
Telefone, celular, ninguém atende. O cara mal e mal responde o WhatsApp ou vê e-mail.
É.
Então, apesar da tecnologia ter ajudado muito, complicou, os modos operantes complicou. Porque a pessoa não atende. Antigamente tinha um ramal. Você podia, se você a palavra chavecava a recepcionista, ela passava o ramal direto da pessoa.
Uhum.
Aí você ligava direto o ramal dela, não tinha como ela falar que não tá. Hoje não tem nem ramal.
Uhum.
Então, deu uma... Eu falei, novamente, a tecnologia acelerou, ajudou a criar conteúdo, ajudou a direcionar, a segmentar, a fazer tudo que tem que ser feito. Mas, para despertar o interesse... É tanta informação hoje. Quantos e-mail marketing você recebe por dia?
Nossa, incontáveis. Né?
Se você atender todo mundo que manda e-mail marketing para você, você não faz mais nada na vida.
Fico o dia inteiro respondendo, né?
Ou respondendo ou fazendo reunião com eles, não é isso? É, meia hora. Vai fazendo de meia em meia hora, acabou a sua vida.
É.
Então, você tem que ser mais assertivo. Onde? Vai na dor, vai no segmento que ele quer mesmo. Apresenta... Pô, quando o cara falar, por exemplo, de um produto, um segmento, ele fala, tá com aquela dor. Se você, você conseguir abordagem com ele, você fala, então, eu atendo cliente tal que tinha uma dor assim. E você já sabe que seguia a dor do segmento. Então, você fala.
Meio caminho andado, né?
Não, cara, no mínimo ele vai prestar atenção.
Uhum.
No mínimo ele vai prestar atenção. Pode não dar resultado, mas no mínimo prestar atenção ele vai.
É.
E agora, se você vai com aquele discurso generalista...
Somos uma empresa de marketing e queremos te atender, faço isso, aquilo. O cara fala, porra, nossa, recebi 1 milhão desses aqui.
É. Ah, não, eu atendo seu concorrente. Opa.
É.
Não é?
Já, o cara já fica com a orelha em pé, né?
Não é? Opa, por que ele tem diferença com o meu concorrente? Oh, e se o concorrente dele, para ele, for um exemplo, então? ele vai te chamar.
Foi uma referência, né?
Uma referência, já... exatamente. Foi. Se ele vê com os clientes como coisa, puta, o cara faz um marketing bacana. Pô, eu que atendo. Ah, opa.
Cara, a gente fecha muito negócio que vem de... A gente assina os sites. Tem muito negócio que vem da assinatura do site. O cara fala, quem que fez esse site? O cara dá uma revirada. Ah, tá, clica. Ou eu vi o que você fez para empresa tal. E
é
aí
a assinaturinha do site.
É. E o cara chega e, tipo, a porta de entrada ali.
Ah, vai legal.
Tem bastante. Cara, legal. Bom, queria agradecer a sua participação. Foi uma aula de vendas aí, né? A gente se deixar ficar 2-3 dias conversando aqui.
Na próxima vez eu vou abrir o vivo.
É, aí, putz, aí acaba a bateria da câmera.
Acaba tudo cheio vivo, mas vai tomar.
Obrigado pela participação, cara. Se você quiser deixar seus contatos, como é que faz para as pessoas te encontrarem, encontrar a empresa?
Ah, legal. Eu que agradeço o primeiro convite, né, novamente. E foi um prazer. E como você falou, conversa boa, voa, né?
Flui, né?
Flui e voa, né? Uhum. Muito rápido aí. Ó, olhando aqui no relógio, 6 horas da tarde. Então já faz um tempinho já que está conversando. Mas, pessoal, se quiser, tá aí meu contato. Tem o lojatink.com.br, né? E...
Ou você quiser deixar suas redes sociais.
As redes sociais é Fernando Brolo, é Fernando.brolo, do Instagram, do Facebook também, e o LinkedIn é a mesma coisa, Fernando.brolo, vai achar lá. Dá Fernando.brolo lá no Google que vai achar, ou é LinkedIn, ou é Instagram, ou é Facebook. E, gente, pode chamar, quiser bater um papo, quiser conversar do que a gente bater um papo de vida, precisar de algum apoio, estou aí à disposição, sou muito aberto a conversar. Vai entender, gosto de conversar, né? Uma pessoa que gosta de conversar, então tem que tomar cuidado, porque as minhas conversas tomam bastante tempo, mas está aí o meu contato e pode me acionar, que será um prazer conversar com cada um de vocês.
Maravilha. Aproveitar a oportunidade também, divulgar aqui, pedir para as pessoas seguirem, né? Se inscreverem aqui no canal do Bits Podcast, acionar o sininho também para receber as notificações. Me siga também nas redes sociais. Eu estou como Adriano Klump. O Klump é K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. Siga também a Bits nas redes sociais, bits.digital, em todas as redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!